Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Renan. Naval, que estava aqui agora. Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. Prazer falar com vocês novamente. Meio sumido, mas estamos por aí. Oswaldo, então, iniciamos a nossa Copa Crem 2025. E acredito eu que uma justa homenagem a um, se não foi o maior time de futsal de Bandeirantes, talvez foi um dos maiores, ou um dos maiores ou o maior. Desde que eu lembro que eu sou criança, é o que mais ficou em evidência. Então, uma justa homenagem, a gente está fazendo umas programações aí, vai ser bem legal. São quatro categorias, divididas, são categoria livre, 18+, né, o livre seria 18+, sub-17, o feminino livre 16+, e o 50+. Vão dar em torno de 60 jogos. Também temos aí 35 times inscritos nessa Copa Crem. Foi um show de... O pessoal procurou muito, escreveu. Na categoria livre só temos aí a parte do município, né? Atletas do município, que atendam os critérios estabelecidos no regulamento. Então já começamos com grandes jogos, segunda, terça, um público muito bom para início de campeonato. E a Copa Crem tá aí, nós estamos aí, como eu disse pro Xuxa, né? Vamos mais para uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça legal, bacana.
Eu ia arrumar uma confusão aqui e falar que de vez em quando o Máquina Cruel era freguês do Figueirense, mas tudo bem, tem problema, não. O pessoal já vai se comungar, mas de vez em quando era freguês, não era que era freguês, de vez em quando perdia também, né? Mas é legal, né? E o importante é a criançada participando também, né, Gustavo?
Isso, o Sub-17 é um nível muito forte, são 12 equipes da região, com vários atletas da região, o nível subiu muito, foram grandes jogos já da Sub-17, e hoje teremos mais um também para nessa rodada, para sempre estar completando. A gente sempre está colocando jogos alternados, né? Que é para o pessoal prestigiar os familiares, entre outras coisas. Então está sendo bacana, um movimento legal, o Chinelão está lá para apoiar, está aberto a todo mundo. A única coisa que nós pedimos, não pode entrar bebidas, né, no espaço público, nem garrafa, nem latinha, nem refrigerante de lata, essas coisas, né, porque vira até uma arma para jogar, né, dentro da quadra, algo assim de sentido. E também nós pedimos a colaboração do pessoal que vai lá não fumar nem vapor, nem cigarro. Porque em espaço confinado a gente não pode usar.
É proibido,
né?
Também.
Proibido,
não
a gente já colocou.
Espaço público é proibido.
Mas tem sempre um teimosinho ou outro lá que tenta a gente, mas a gente vai tentando inibir, pede para colaborar, e eles têm atendido bem quando nós solicitamos a todos.
É porque, na verdade, as pessoas, vamos dizer assim, tem que respeitar o outro, né? Hoje em dia, fumante, hoje está uma situação, está difícil para o fumante. E não, ali não é local de você fumar, é um local de prática de esportes, não é
com
verdade?
Certeza.
É de saúde. E fumar não é saúde para ninguém.
Com certeza. Igual nós comentamos, o pessoal fala, nós não estamos proibindo você fumar, nós estamos proibindo você fumar aqui dentro, né? Estamos pedindo para você fumar lá fora. Vai lá fora, sai, fuma, volta, não tem problema não. Mas assim, tá bacana, o pessoal tem respeitado, tá legal, tá ordeiro. Vamos sempre, um pouco, às vezes, os ânimos do futsal é um pouco mais exaltado do que às vezes no campo, mas estamos controlando, a arbitragem está indo bem e tudo está dando certo. E a Crem, igual que eu falei para você, não para. Nós já fizemos vários torneios, esse segundo semestre agora já, domingo passado, fomos com o Cinquentinha, bom de bola, Arapongo, show de bola, o pessoal do Cinquentinha, a galera que foi lá com nós, honrou os compromissos, mesmo o time perdendo a primeira rodada e já saindo campeão, classificado para a fase estadual. O pessoal no domingo foi, fez questão de ir, participar, jogar. Ficamos em terceiro lugar, infelizmente, no jogo que nós perdemos ali, nas pernas nossas mesmo. E acabou, então, o time ficando em terceiro lugar na macro regional. Mas importante maior, o resultado maior, assim, o importante é frisar essa participação dessa galera, né? Tem bastante, 50 quanto a mais, né?
E o pessoal saindo para fora também participou, que é importante, né? E a molecada também, né? Se não tiver um pessoal em Marília, aquela coisa toda.
Sim, tem o pessoal que tá fazendo peneira, inclusive sexta-feira vai ter uma peneira do Olheiro do Flamengo, do pessoal ali do projeto Associação União Itapeva, né? Do projeto Esperança e Fé, também parceiro, que eu creio, faz a parceria, cede ônibus, materiais, e também o espaço do tiro de guerra, sempre que possível, os campos municipais para essas peneiras. Então a gente tem essa parceria ali com o Jean, o Hernani, o Bilinho, a Laisa, tá dando muito resultado e tá revelando muitos craques aqui nesse projeto. É um celeiro de craques esse projeto.
É mesmo, porque vamos colocar, a molecada de Bandeirantes está, né? Já temos aí Palmeiras, tem no São Paulo, tem, enfim, vários clubes aí, né?
Internacional de Porto Alegre, foi o filho do João Paulo agora, foram os dois filhos, né?
Os dois
foram para lá, o Internacional Eles foram para Porto Alegre mesmo, a família toda mudou, então tá bacana, tá bem, bem legal. O projeto é um celeiro ali, o Jean tem feito, o pessoal tem feito um grande trabalho ali nesse projeto ali, e de forma totalmente social.
É, isso é importante, né? E a molecada aí, e você vê um indo pra lá, outro pra cá, a molecada pega gosto, né?
Não, pega gosto. E a molecada também, tá vindo uma safra muito boa, uma safra um pouco diferente, Oswaldo. Até na cultura de esportiva, de disciplina, tudo dali a 13, 15 anos, tá uma safra bem, bem diferente. O pessoal tá entendendo um pouco mais. Né? Eu acho que agora com a comunicação, o alcance de comunicação, essas coisas, internet, essas coisas, as pessoas estão agora criando outros hábitos, né? Eu estou entendendo um pouco melhor o que, que é disciplina, o que, que é respeito, o espírito esportivo, entre outros.
Porque as entidades estão pegando mais forte também, né? Porque se deixar o pessoal ir para a internet, a coisa acaba descambando. E as entidades, os clubes estão pegando mais forte, fazendo um trabalho psicológico muito importante também em cima, né?
Sim, e os projetos têm exigido muito também dos alunos estarem matriculados efetivamente nas escolas, né? As escolinhas esportivas, tudo isso é importante, trabalhar em parceria com a escola. Então o esporte ele tem que ser isso daí, trabalhando em parceria, escola, setores públicos, setor privado, quando, né, em parcerias, entre outras coisas, e essas parcerias também com as associações sem fins lucrativos. Eu acho que esse que é a base do município. O município ele tem que investir muito em categoria de base e na terceira idade. E isso é bem bacana, o pessoal ali também do vôlei adaptado tem usado espaço, a gente fez uma parceria ali do vôlei adaptado, tem os jogos de integração do idoso agora que vai ter. Seria em Bandeirantes, mas não deu certo por questões de detalhes ali, no Morro dos Anjos, acho que, né, não sei o que aconteceu, acabou sendo transferido para Guaratuba. Mas o pessoal do vôlei ali adaptado está tudo em pé e eles querem ir e querem participar lá em Guaratuba também.
E é importante o pessoal participar, e aí os idosos também. Mas porque a gente está falando dessa garotada de hoje, até esse menino, esse último do Palmeiras, o Biel, a cabeça é diferente, né? Você já nota pela conversa, né? Pelo palavreado. Mas é engraçado que a gente que costumou trabalhar no futebol, a conviver dentro de vestiário, conviver no futebol, o palavreado hoje está diferente, né? Mudou bastante de anos atrás.
Mudou bastante. Igual que eu falei para vocês, os projetos eles acabam trabalhando bastante essa parte de consciência também, né? Conscientização das crianças, né? Sensibilização da importância. Eu tive a oportunidade de conhecer, eu esqueci o nome dele agora, que foi para São Paulo, e um menino bom, família excepcional, né? Então acho que também a criação familiar também ajuda, e os pais também têm, né, quando participam acaba favorecendo essa, igual você falou assim, esse palavreado, essa educação, esse respeito é diferente quando os pais participam juntos.
E é fundamental, essa molecada que tá indo legal, isso é importante, e que vá mesmo, que vá e faça sucesso, que não é só importante para, não é só para o município, é para todos, né? Às vezes você vê assim, fala. Até esses dias falaram assim, aquele menino que acho que é do Cruzeiro, ele não é daqui, a família veio para cá, acho que trabalhou um tempo aqui, na Vila Lordani, depois com 14 anos foi para Londrina e hoje parece que era artilheiro do Brasileiro, até então, está no Cruzeiro, faz no Corinthians e tal. Então é legal você ver, né? Falar, ó, passou por Bandeirantes, aquela coisa toda.
E tem vários familiares, assim, pessoal que era de Bandeirantes, foram embora, igual o caso do filho do Rodrigo Sesco.
Também.
Eu estava conversando com o Wellington, então. São pessoas que, esportistas, né? Família esportista, família Cisco ali, né? Todos eram grandes esportistas, o César era um excelente goleiro. O César era bom jogando bola, futsal, basquete, tudo, né? Então, o Rodrigo também, um cara excepcional no esporte, o Elton, o João Cisco também, né? Tudo, então, família esportista. Não tinha como outro menino seguir esse caminho também, né? Então, acabou. Pelo que o Elton comentou, ele foi para a Arábia agora.
E nós temos que agora também partir para outros lados também, né? Então, vôlei, basquete, né? Que acho que voltamos assim a ser protagonista aqui na nossa região também, né?
Oswaldo, o vôlei tem uma safra excepcional. Boa, né? Trabalho aí com o Marco Xavier, ele acabou que tem um celeiro de vôleibol ali, né? Uma base muito boa. Nós estamos até comentando, Marquinhos, você tem uma geração aí de 7 anos pelo menos, 7 anos pelo menos para o vôlei. Então o vôlei está disputando a Liga Norte, fomos vice-campeão na categoria sub-17 na etapa de Santo Antônio da Platina. Então o vôlei está disputando essa etapa e ele tem jogos direto, o vôlei. O basquete nós vamos agora para Paraguaçu Paulista, nesse sábado, nas categorias sub-10, masculino e feminino. Então nós vamos com os pequenininhos lá, participar de um torneio festivo lá, no sábado, com a professora Grazi também, que tem resgatado muito o basquetebol. Tanto que temos atletas jogando hoje por outras cidades. É 17 anos, no caso do Miguel, e tem mais um, esqueci o nome, fugiu o nome. Estão jogando por Santa Ana Platina. Pessoas, igual nós comentamos, inteligentíssimas, educadas e bom em basquete. O Miguel é diferenciado no basquetebol também. Então nós temos bastante pessoas destacando nas categorias e também defendendo até mesmo outras cidades. Isso que é interessante.
A gente tem que voltar, também eu acho que tem que voltar o atletismo também, que eu acho que voltar para funcionar. Nós tivemos medalha de ouro aqui, né?
Ah, com certeza, Oswaldo. A especificidade do atletismo, o pessoal pergunta muito sobre ginástica também, que bandeira foi um polo muito grande.
Também.
O problema é a especificidade de pessoas que trabalham com isso. Hoje está cada vez mais escasso profissionais. Pessoas se formam em educação física, vai trabalhar em academia. Então, antigamente você queria trabalhar com esporte, você queria trabalhar com aula, você queria trabalhar com várias coisas. Hoje a pessoa pensa academia. Então, assim, quem sabe no futuro a gente trabalhando um pouco mais, né, consigamos aí recursos, agora com o Fundo Municipal do Esporte criado também, já por lei, tudo certinho, passado na Câmara, quem sabe a gente consiga captar recursos ou captar uma parceria público-privada, que seria o mais legal ainda, né?
Porque
isso seria bem interessante.
A gente fala de essa público-privada, você vê, nós tivemos aí agora esses dias, semana retrasada, no mês de julho, final do mês de julho, o pessoal da Unopark foi campeão do futebol feminino, tá?
Professor lá Ricardo.
Nos Jogos Universitários do Paraná, em Campo Mourão. E também nós tivemos, eu falo que você é do atletismo, porque você viu o Edson Emílio, fez o recorde histórico da competição, 14,56 para 5 mil metros. Quer dizer, nós temos gente aqui, tem a outra também, que acho que é a Marcela, que também correu 5 mil metros também. Nós temos pessoal que participa. E tem aqueles corredores que vão para São Silvestre, que vão para outra cidade correr, também tem que, né, vamos dizer assim, mexer nessa área também, né?
Então, no nosso calendário, a gente colocou prova de ciclismo, né? Porque Bandeirantes não tem só corredores, tem ciclistas também, grandes ciclistas.
Ah, ciclista também.
O pessoal
também,
pedala
também.
Bastante, pedala forte.
Inclusive foi tratar sendo criado o Dia dos Ciclistas também.
Foi criado, se eu não me engano, foi uma lei proposta pelo Vinícius Palugan.
Acho que está em tramitação.
Está em tramitação, daí vai ter o Dia do Ciclista, que vai fechar a rua. Bem interessante o projeto dele, ele conversou comigo, achei bastante interessante. E assim, o ciclismo, o atletismo, a gente também está no nosso calendário. Nós estamos buscando viabilidade sobre isso, porque você tem que pegar uma empresa que venha e realize tudo, né? Porque não tem como mão de obra para isso. Hoje você vai gastar muitas pessoas trabalhando no circuito de corrida, e talvez a gente não tenha essa expertise ainda na CREM. Mas assim, igual você falou, vai chegando novos profissionais, novos estagiários, e quem sabe até futuramente professores da CREM, diretores da CREM no futuro, que tenham um novo know-how, que vai incrementar um pouco mais, cada vez um pouco mais o esporte. O que nós ficamos muito felizes é de ter reativado as escolinhas esportivas, que está muito forte, está bombando, está muito legal. Nós temos muitos atletas, em torno de 700 pessoas praticando as escolinhas, né, e a CREM não para. A CREM é de cedo até a noite. Quando a gente fala, os outros falam, mas como? Ela não para, ela é lotada, todo dia tem muita gente treinando. Então é bem bacana ver essas criançadas, ver o pessoal da terceira idade fazendo alongamento, ver as mulheres no frio que estava ultimamente aí, lotando chinelão, fazendo ginástica com a professora Grazi. Então tá bem bacana sobre isso daí.
Agora o pessoal tá, ó, fala aí o Braguinha também, o filho do Elton lá da cidade de Tambaracá, também que tá pro Grêmio, né? O Braguinha, esse também não é tá mais um aí. Então o pessoal vai falando, vai e tal. Então são muitos aí garotos de Bandeirantes que estão aí no Frigir dos Ovos, aparecendo aí nas grandes equipes, aquela coisa toda. E isso é bom, né, que incentiva ainda mais, né?
Não, com certeza, Oswaldo. Isso é legal. O Elton, o pessoal ali de Tambaracá, também esportistas, né?
Uhum.
Então a gente também está reativando agora um incentivo ao Bolsa Atleta, aos esportistas. Criamos novos critérios, por exemplo, um pouquinho mais...
Mais exigentes,
isso. Com pontuações definidas, que aí nós vamos convocar o conselho vai deliberar e fazer a pontuação, definir por mérito mesmo, né?
Sim.
Embora outra vez foi criado, foi bacana e não teve tanta adesão, né? Mas hoje nós temos fisiculturistas, corredores, ciclistas, lutadores que têm interesse nisso daí. Então hoje está bem ampliando e nós precisamos criar, então... Eu falei, o Reginaldo está ajudando bastante nessa parte aí, o Dr. Marcos também ali da prefeitura, Então, logo já lançaremos edital, vamos fazer de forma presencial esse ano, né, para não poder gerar dúvidas e nem contendas. E quem sabe a gente daí a gente marca aqui para vir falar, até divulgar sobre o Bolsa Atleta desse ano 2025.
Tá certo. E o pessoal quer saber, o Amador, primeira e segunda divisão?
A primeira das
finalizamos. Agora é a segunda.
A segunda. Então, a partir do momento que a gente terminar a Copa Crem, aí nós vamos sentar e elaborar também sobre a segunda divisão. É, o que, que eu já posso adiantar? Não vai poder participar pessoas que se inscreveram na primeira divisão.
Então, não é justo também, né?
Não é justo. A segunda é para aquele cara que talvez não tenha oportunidade de jogar.
É o cebeiro, vamos dizer assim.
É, perfeito.
Antigo cebeiro.
Ou aspirante, que eles falavam, né? Então, que jogava antes. Então, talvez aquele cara que é amante fique de fora de uma primeira, mas ele possa participar, né, da segunda divisão. Então, isso vai ser bacana também. Né? Vamos aguardar quantos times depois também. Na nossa conta deu 9, vamos ver. O pessoal está falando em 12. Mas o pessoal está bem ansioso para essa segunda divisão também.
Bom, as oficinas com a ação social continuam?
As parcerias continuam e pelo jeito nós vamos fortalecer cada vez mais. Tive com a secretária, né, da assistência social, e aí nós falamos, estreitar um pouco mais esse relacionamento, com a finalização do término do dojo ali, vai ficar legal, fazer um centro de lutas ali no dojo. Então, todas as artes marciais envolvidas ali, vai ficar bem bacana e vamos fazer cada vez mais estreitar essa parceria de assistência social, enfim, né?
A prefeitura, né? Filme ali, né?
Tá bastante adiantado ali, já tá uns partes ali, então a gente espera essa conclusão. O Jaelson falou que ele espera para esse ano. Tomara que sim, né?
Na verdade, eu vou falar bem a verdade pra você ali. Tinha que derrubar aquilo tudo, fazer tudo novo.
Mas,
no final das contas, vai sobrar aquilo, vai sobrar lá, só vai sobrar as paredes de fora.
Eles fizeram uma entrada de banheiro, com acessibilidade, tudo tá muito bacana e vai ficar muito bonito ali, Oswaldo.
E você falou de acessibilidade. Nós temos também aí o pessoal que necessita desse esporte de acessibilidade. Como é que está isso aí? Nós tivemos participações aí nos jogos escolares, essa você falou de participação dos idosos também, como é que está isso?
Então, o pessoal da APAE, né, foi nos jogos escolares. Sim. Agora, inclusive, parece, se eu não me engano, eles vão ter os jogos da APAE. E nós temos essa parceria com o CAPS, as quintas-feiras o treinamento do CAPS, e as sextas-feiras o pessoal da APAE treina lá também com o professor Reginaldo, e o professor Bilim também está dando uma força agora para essa competição. Então eles estão bem focados, bem empenhados, né? E tá bem bacana, assim, são duas turmas, antes era uma turma só que queria jogar, agora já são duas turmas jogando, então é bastante legal ver eles são bem dedicados, bem entregues nessa parte, e eu acho que eles vão forte agora pros jogos da PAI, hein?
Legal, isso é bom, né? Mas vamos falar de inclusão, isso é a obrigação de estar presente para também ter uma, vamos dizer assim, despertar um pouco mais, né? Sair daquele marasmo do dia a dia, né? Às vezes fala, isso aí é inclusão. Não é só inclusão, isso aí é vamos dizer assim, um alívio mental para cada um deles também no dia a dia.
Ah, Oswaldo, eu acompanho esporte muito tempo, trabalhei muito tempo no SESI, e o SESI era muito próximo à antiga Paraná Esportes. E eu vejo que agora com a entrada do novo secretário do Estado do Paraná e de esportes, que é o Hélio Zerbinski, ele reativou muito essa parte. Então ele está incentivando muito. Não é mais aquele negócio, dá o deputado, só o deputado que dá o material esportivo. Mas ele vai lá, ele coloca, ele dá possibilidades, recursos, fontes. Então nós estamos caminhando bem. Essa mesma criação do selo, até o selo Plus, né? Selo Bronze, Prata, Ouro e Plus.
E nós estamos no quê? Em busca do quê?
Nós já estamos com Prata, mas já enviamos as análises para o selo Plus, o selo Ouro e o selo Plus. Nós já mandamos as duas, que nós já criamos o Conselho Municipal do Esporte. Sim. E daí criamos também o Fundo Municipal do Esporte. A partir do momento que o Paraná, Secretaria de Estado, de Secretaria de Esportes do Paraná, aprovar junto com a Universidade Federal do Paraná, que é uma parceria, já vamos ter o selo ouro aptos a arrecadar recursos oriundos do Estado.
Porque tem bastante, hein?
Tem que ter projeto, como diz.
Mas dinheiro lá tem.
Lá tem, recursos eles abriram bastante.
Se não for ver lá, tem esporte, queremos Paraná de esporte, queremos Paraná de esporte da Liga de Incentivo, geração olímpica, paralímpica, pedala Paraná. Se for ver, olha.
Tem bastante atividades, inclusive Bandeirantes, esse ano vai participar dos Jogos de Aventura. Estava no Giro também a programação, entendeu? E o ano que vem, quem sabe a gente traga um novo Jogos para Bandeirantes, para já que os escolares têm que sempre migrar, né? Uhum. E também os escolares é mais dor de cabeça. Mas é gostoso, foi muito bom, foi muito legal esses jogos escolares para Bandeirantes. Movimentou muito. Nossa ideia agora é trazer, quem sabe, Juventude e o Aberto para Bandeirantes.
Mais alguma coisa, Gustavo?
Não, só agradecer o prefeito mesmo, o prefeito Jaelson, o vice Mano, a nossa secretária ali, a da Educação, que é compartilhada, que a CREM faz parte, a Aline, o apoio da Cláudia Jans, que não nega também quando a gente precisa dela, e várias vezes precisa, ela vai lá e faz isso acontecer mesmo. Também agradecer também aí nossos parceiros da CREM, o Xuxa, o Reginaldo, o Elton, a Jaqueline, o professor Marco Xavier, a professora Grazi, e também o meu amigo Bá também, que sempre também está dando uma força ali, ajudando no que pode. E a gente só tem a agradecer essa parceria do município, de todas as casas do município também.